Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. E eu tenho muitas participações aqui dos ouvintes. Com o número de entrevistas que temos feito diariamente, eu confesso que a gente tem contemplado pouco aqui os ouvintes e eu guardo todas as participações e procuro aqui lê-las na medida do possível. Olha, o Agenor Ávila, ele diz o seguinte: ninguém poderia imaginar que tantos políticos e partidos políticos se juntam nessa frente tão ampla, não para abraçar interesses de nação, mas para dar mais uma rasteira no povo. Acorda, Brasil, diz aqui o Agenor. O Moisés Lima sugere uma entrevista com o jornalista Beto Almeida, da Telesur, sobre a auditoria da dívida no Brasil, feita por Getúlio Vargas nos anos de 1930. Obrigado, Moisés. Eu passo as mãos aqui do Anderson à tua sugestão. É importante essa discussão sobre auditoria, mas convenhamos, a importância da dívida do Brasil, a auditoria da dívida feita pelo Getúlio lá nos anos 30, deveria nos inspirar a termos a ousadia de caminharmos para uma auditoria da dívida atual. Mas é incrível, existem oposições de toda a ordem, inclusive pela esquerda, né? Com críticas, inclusive, ao trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida. Isso é os paradoxos da realidade da esquerda brasileira em pleno século XXI. Né? Já o Maurício de São João do Meriti diz o seguinte: passarinho, você sabe que escuto o programa há anos e lembro da dupla de apresentadores. Gostaria de saber se a dupla atual continuará na condução do Faixa, seria ótimo. Maurício, nós temos muitos problemas, estamos tentando resolvê-los e há muitos anos a gente tem a expectativa, de fato, de voltarmos a ter dois apresentadores, mas as condições não têm permitido. Vamos ver se, num futuro próximo, a gente equaciona aí os limites e voltemos aí a ter os dois apresentadores, no caso, eu mesmo e o Anderson, né? O Pedro Miguel, da Tijuca, diz: Laurindo, um recado aqui que ficou para o jornalista Laurindo Leal. Peço desculpas, Pedro, por não ter tido a oportunidade de, na ocasião da entrevista, ter dirigido diretamente essas palavras ao próprio Laurindo. Mas ele diz o seguinte: esse termo democracia geralmente aponta para conceitos extremamente vazios do seu sentido etimológico, quando empregado no contexto da democracia formal burguesa, com as eleições. E só será trocado o personagem. A mudança será pífia, de graus na formalidade democrática burguesa. Tá dado o recado, Pedro. O Pedro também aponta o seguinte: saudações revolucionárias, comunistas e anárquicas a cada pessoa e a toda a comunidade do Faixa Livre. Que o Faixa seja sempre livre. Valeu, Pedro. O César de Jacarepaguá diz o seguinte: Bolsonaro parece personagem bíblico, pois só quer roubar, matar e destruir. Vi uma reportagem sobre a destruição do rio Tapajós pelos garimpeiros. E, infelizmente, o presidente dá confiança a esse povo. Ele quer acabar com os índios, os ribeirinhos e os quilombolas. Até outubro ele termina de abalar o país? Eu espero que sim, César. Eu acho que a bola do Bolsonaro está muito, muito baixa. E eu acho que é muito provável, por exemplo, que o Lula venha a ganhar essas eleições no primeiro turno, com uma marcha aí da política. E, inclusive, com toda a movimentação que o Lula vem fazendo, no sentido de ampliar ao máximo as suas alianças para a sustentação, não só da sua candidatura, mas de um futuro governo, apontam que essa possibilidade é muito real. Bem, e agora, com muito carinho e alegria, eu anuncio na ponta da linha uma entrevista com o economista e professor da UNB, Universidade de Brasília, Dércio Garcia Munhoz. Professor Dércio, bom dia. Eu vou indo, professor, e falo com você com muita alegria, porque a gente ficou afastado durante todo esse período da pandemia, né?
É, exatamente.
Acho que foram mais de 2 anos. Como é que você reagiu a esse período todo?
Parece que tem menos uma parte do professor Nelson, não é isso?
Eu estou sem retorno. Peço perdão aí aos ouvintes, mas houve algum tipo de problema. Caiu a ligação, me diz aqui o Francisco de Assis, Anderson. Bem, vamos conversar. Vamos conversar aqui com o professor Décio justamente sobre esse anúncio do governo brasileiro que está batalhando aí pela entrada na OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, uma entidade que reúne a rigor os principais países capitalistas do mundo, não é? E o que ocorre é que o governo, ontem a OCDE aprovou o convite para o Brasil entrar na entidade, e o governo anunciou que pretende zerar o imposto sobre operações financeiras, vejam bem, sobre as operações cambiais até 2029. Professor Décio, você me escuta? Ah, perfeito. Então, professor, eu lhe perguntei como é que você reagiu a esse período de isolamento na pandemia, principalmente ao longo dos anos de 2020 e boa parte de 2021.
O povo, a questão toda, isso aí quebrou a rotina, né? E quando quebra a rotina, você tem dificuldade de se adaptar a uma nova rotina. E nesse caso foi muito complicado, exatamente porque nós estamos num período assim de restrições generalizadas. Isso significou um momento, um período longo de praticamente reclusão, né? E isso realmente afeta a gente psicologicamente, né? Mentalmente. Então agora a gente está tentando retomar a um clima mais normal, né? Uma tentativa de se reacomodar, né? É isso que estamos vivendo.
São desafios que a vida nos coloca, e principalmente a própria sociedade, tão conturbada e sujeita a esse tipo de problema, como que a pandemia acabou revelando. Agora, professor, em termos de dificuldades, nada se compara, me parece, com a marcha econômica do nosso país. Ontem houve essa aprovação do convite para o Brasil entrar na OCDE. E rapidamente também o ministro da Economia já anunciou que pretende zerar o IOF sobre as operações cambiais até 2029 para facilitar as negociações. Queria um comentário seu a respeito disso.
Sabe que, Paulo, quando você entra na OCDE, alguns aplaudem e falam assim, agora nós estamos entrando um time de primeira. Mas a questão que se complica é que se nós tivermos no passado uma interferência assim muito ampla, nem né, muito profunda, muito desestruturante do Fundo Monetário Internacional nas decisões internas, agora o que nós temos, corremos risco exatamente, é que você tem a OCDE desempenhando esse papel. Ou seja, fazendo exigências de mudança de política econômica interna. Nós poderíamos dizer, mas é bom, porque essa equipe que está aí, afinal de contas, eles desarranjam tudo. Em princípio, nós diríamos que sim. É bom que alguém consiga botar ordem ou impedir maior desordem dessa equipe. Mas também uma interferência nas decisões internas, porque nós queremos uma mudança, mas uma mudança que dê liberdade ao país para se reorganizar, para se reestruturar, para retomar um caminho que nós perdemos no passado. Então, quando você tem uma interferência da OCDE, não é bom, entendeu, nesse sentido. Afinal de contas, o Brasil tem maturidade, experiência suficiente para fazer uma política econômica autônoma, sem essas exigências assim, que eu considero até certo ponto absurdas, pelo sentido que ele leva de caráter muito geral. E é de caráter muito profundo. Retira isso, retira aquilo, olha, não tem nada disso. Pode fazer recomendações que se estude as implicações da medida da ABCD. E a OCDE parece ter o síntese da ação dela é bastante intervencionista. Então é preocupante.
Foi importante você tocar nesse assunto da capacidade de intervenção de entidades como a OCDE na tomada de decisões interna do país, na área econômica, porque principalmente em função aí da cobertura jornalística da grande imprensa, da imprensa corporativa, existe uma ilusão de que entidades como o FMI, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a própria OCDE sejam essas entidades ditas multilaterais, que elas cumprem um papel positivo para o desenvolvimento do país. Qual a sua opinião sobre a natureza dessas instituições ditas multilaterais?
Eu vejo o seguinte, elas são omissas naquilo que é essencial ao país, ou seja, naquilo que seria essencial a gente discutir e discutir. Então você veja, por exemplo, né? Nós temos tido toda uma política restritiva ao salário, restritiva às rendas das famílias. E, portanto, nós provocamos no Brasil um aprofundamento, assim, das desigualdades e um aprofundamento da desorganização do mercado interno. Você não viu essas organizações intervierem em algum momento quanto a isso, discutindo ou opondo, assim, restrições? Por exemplo, o Brasil considera e festeja capitais estrangeiros como investimentos na economia, etc. Que investimentos? Normalmente são capitais financeiros. Então, construindo fábrica, não tem nenhuma, entendeu? Então, eles festejam isso aí, os dados levam o governo a isso, mas dados, digamos, manipulados, você dá um tratamento estatístico adequado àquilo que você deseja. As instituições não intervêm para isso. O Fundo Monetário Internacional, há uns 2, 3 anos, assim, timidamente, falou assim, esses dados de capital financeiro não estão certos, tal, né? Ora, não estão certos porque considera capital financeiro como se fosse investimento, entendeu? Considera como se fosse investimento aqueles empréstimos intercompanhia. Então, com isso você festeja o quê? Capital especulativo. E o capital especulativo mantém esse mercado aí eufórico, né, de capitais entrando para a bolsa, saindo para a bolsa, entrando para títulos, saindo para títulos. E reduz, não só reduz a nossa capacidade gerencial, mas reduz também a capacidade de você formular uma política alternativa. Porque, veja bem, você está discutindo hoje os 3 bilhões de reais no orçamento para isso e por aquilo, né? Não fizemos o censo por uma questão de 200 ou 500 milhões. Agora, por que que essas instituições não falam assim, você não pode pagar 1 bilhão de reais por dia de juros, porque você arrebenta a economia e divide o país? Ninguém fala nada disso. Outro dia, por exemplo, aconteceu um negócio interessante, que a presidente do Banco Central Europeu fez declarações assim, dizendo que não, e agora? A inflação está subindo um pouquinho, vamos aumentar os juros? Não vamos aumentar os juros, não. Se a gente aumentar os juros, nós vamos aumentar os juros, vamos pressionar a inflação. Ora, é lógico, mas é uma coisa claríssima. Ora, o Fundo Monetário Internacional falou algumas vezes isso, advertiu o Brasil. A OCDE advertiu o Brasil disso aí? Não. Que nós temos primeiro que isso aí é uma coisa gravíssima. Por quê? Porque quando você tem 1 bilhão por dia de juros, você tem quantas casas, habitações populares que você deixa de construir com 1 bilhão de juros em um dia? Ora, quantas linhas de metrô que você poderia ter nas grandes cidades com 1 bilhão por dia? Se você sabe que você gastaria mais ou menos de 300 a 500 milhões por quilômetro, e na maior parte da cidade seriam os valores mais baixos. Em Rio e São Paulo, talvez valores mais altos. Ora, eu estou dizendo 1 bilhão por dia. O que significa? Que as instituições internacionais, multilaterais, elas se omitem totalmente. Por quê? Porque interessa ao capital financeiro especulativo e especulatório, que destrói as nossas bases. Então, eu vejo com muita preocupação, entendeu? A omissão do Fundo Monetário Internacional, omissão total, e o espírito intervencionista da OCDE, sem rumo, sem definir que para onde o Brasil deveria ir, que nós sabemos e todos sabem que não é nesse caminho que nós estamos indo, que é de destruir o mercado interno. Quando o Banco Central, em pleno governo da Dilma, aumentou a taxa de juros a partir de 2012, ora, a inflação estava em torno de 7%, por aí, ou 6%, a taxa de Selic estava acima da inflação, e o Banco Central começou a aumentar, doidado, a taxa de inflação. Arrebentou a economia. Nós tínhamos 7 milhões de desempregados, passamos a 14 milhões em 2 anos. As famílias e as empresas pagaram aos bancos de juros a mais no período de 2013 e 2019, pagaram a mais de juros 1 trilhão de reais com aumento de juros. Alguém falou alguma coisa?
Me parece que em 2015, professor, só em 2015 foram quase 500 bilhões, não é isso?
Não, eu digo de aumento. Aumento de juros nesse período. Ou seja, se levar em conta o que eu pagava em 2012 e o que eu fui pagando por ali, ora, os juros foram de 2013 até 2019, foram de 3 trilhões e meio. E as famílias e empresas pagaram a mais nesse período 1 trilhão de reais. De juros. Agora, como é que a economia pode funcionar? E pior ainda, a OCDE, o Fundo Monetário Internacional, e muito menos aí, a patativa aí, do Ministério da Economia, jamais eles falaram o seguinte, que a hora que o Banco Central joga um componente de juros nesses poucos anos de 3 trilhões e meio e as famílias e empresas não podem pagar, aí ele fala assim, não, agora reduzimos o juros porque a inflação caiu. Ora, caiu porque reduziu o salário de desemprego, reduziu, aumentou a miséria. E outra coisa, caiu a inflação e a dívida que foi lá em cima, por esses juros elevadíssimos do Banco Central, a dívida ficou. Então você vê que tem uma política estúpida em termos absolutamente nacional. E nós não temos nenhum suporte externo, apoio externo, nenhuma visão crítica, dizer assim, esse governo está arrebentando, ou melhor, o Banco Central e o Ministério da Economia, Fazenda e Economia, estão arrebentando o país desde 2013, eles adotaram uma política completamente maluca. E com isso, reduziram a renda da família para o trabalho, reduziram o emprego, reduziram a demanda e paralisaram a economia.
E a dívida explodiu e a inflação está de volta, né? É importante assinalar. Professor.
A questão que eu me lembro bem que quando foi em 2012 por aí, a taxa de juros estava em 7,25% acima da inflação. E como o mercado começou a fazer uma pressão pela imprensa dizendo assim, não, o Banco Central não eleva os juros porque a presidente, a Dilma, está controlando o Banco Central, está forçando, está intervindo no Banco Central. Bom, o mercado falou isso provocativamente ou a propósito, né, estrategicamente, e com isso o Banco Central falou, não, nós somos independentes, nós somos isso, somos aquilo, e começaram a elevar os juros a partir de uma taxa de Selic, 7,25, mas arrebentaram, criaram 7 milhões de desempregados em 2 anos. Então você veja, a política tem sido totalmente destrutiva, profundamente destrutiva. E nós não temos a OCDE vai abrir espaço para a gente discutir essas questões? Claro que não. O mercado domina tudo. As decisões do presidente, do ministro, o que o mercado fez? O mercado gostou ou não gostou? Os candidatos, 90% dos candidatos hoje, estão dizendo o seguinte, nós vamos ter que privatizar, vamos privatizar isso, privatizar aquilo. Por quê? Porque, paralelamente a essa questão do Banco Central, do Ministério da Fazenda, você está com um movimento em que eles querem querem se apropriar do patrimônio público. Então você vê que na área de privatizações, eles estão forçando agora para a gente poder Petrobras, você está num verdadeiro absurdo. Pelo lado financeiro, você mata a economia, mata o emprego, mata a renda, aumenta a miséria. E pelo lado de patrimônio, eles querem não só os juros, a taxa altíssima, mas querem agora ir assumindo patrimônio, ou seja, não adianta eu ter papel de tijolo no governo. Estou querendo agora patrimônio, estou querendo coisas materiais. E você tem uma pressão grande para entregar tudo. Então, esse futuro próximo vai ser um futuro importante nesse sentido. Quer dizer, alguém vai ter a coisa, vai ter o peito, né, de botar o piso no pescoço do teto, né? Essa é a grande questão.
Eu acho que você foi muito feliz ao caracterizar essas instituições multilaterais como omissas naquilo que seria essencial ao país e extremamente ativistas naquilo que interessa aos países centrais, não é? Os países lá do centro do capitalismo. O país hoje, o Brasil, me parece que vai se reduzindo de forma muito dramática uma plataforma financeira e de exportação de produtos agrícolas e minerais. Isso é completamente incompatível com as exigências de um país continental com mais de 210 milhões de pessoas. Como é que você tem visto aí a movimentação dos candidatos? E particularmente, na semana passada, nós tivemos o lançamento da pré-candidatura do Ciro Gomes. Ele reivindica um projeto nacional de desenvolvimento. Ele, me parece, aponta questões importantes. Mas, ao mesmo tempo, ele promete disciplina fiscal. É possível conciliar essas questões?
Agora, se você vê bem a política no período do Lula, ela foi o seguinte, né? Aliás, ele era uma participação grande, né? E o ministro da Fazenda também. Você segurou o preço de alguns itens essenciais na formação de custos, como energia, como combustível, né? E o dólar. E com isso você, segurando os componentes de custos grandes, você abriu os espaço para você aumentar o salário mínimo real. Bom, aumentar o salário mínimo real foi importante e tal. Havia alguns setores do governo que diziam assim, passamos 40 milhões de pessoas da linha de pobreza para a classe média, para coisa assim. Bobagem. Por que é bobagem? Porque eu só posso ter uma política de transferência das pessoas, mudança de faixa de renda, se eu tiver uma transferência de renda de caráter definitivo. O que eu tive ali foi algo temporário, em que eu reduzi alguns custos que permitiu que eu aumentasse as vendas de salário mínimo. Mas como era uma coisa temporária, ou seja, uma coisa que não podia permanecer indefinidamente, porque ninguém vai querer vender energia ou petróleo indefinidamente a preços inferiores. Ninguém pode. Chega um dia que você tem que restabelecer um nível de preços diferentes. Nesse momento, dizendo, e a renda que foi transferida? Ora, a renda vai voltar com inflação, naturalmente. Então nós tivemos uma política que foi importante em termos de renda, mas ela não tinha bases duradouras, não tinha forças, assim, elementos estruturais que permitissem isso. Bom, então a partir disso aí, o que nós temos? Nós estamos mergulhados em algo que começou nos anos 90. Foi quando o capital financeiro veio firme, entrou, foi primeiro, ele não entrou pelo Collor, paradoxalmente ele entrou pelo Collor. Mas quando o Collor dançou e começou a ter problemas, depois que ele deu uma correção monetária de títulos públicos de 41% contra uma inflação de 169%, o Collor estava condenado. Quando estava condenado, ele abraçou o capital financeiro. Foi quando ele tirou a equipe econômica inicial, que era meio amanucada, e colocou um grupo, digamos, do capital financeiro.
Heavy metal. Uma turma heavy metal, né?
Inclusive do mercado brasileiro, do mercado americano, aí, botando esse embaixador dos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, ou seja, ele se ajoelhou perante o capital financeiro Collor para tentar salvar. Mas não tinha como, porque o problema era o seguinte, 41% de correção dos títulos contra uma inflação de 169%, ninguém sobrevive. Bom, aí veio depois o Itamar, e o Itamar tentou colocar um freio nas coisas, segurar, e aconteceu um negócio interessante nesse ponto aí. O Itamar falou, vou botar um banco central que não seja ligado ao sistema financeiro, que não seja dominado pelo sistema financeiro, que possa representar os interesses do país. E ele compõe uma diretoria, Paulo, diferente. Você sabe quantos ele conseguiu nomear para essa diretoria que ele arrumou? Apenas um diretor. Nenhum dos demais ele conseguiu empossar. Isso foi Itamar. E veio aquela campanha de desmodernização do Itamar, né? O problema do Carnaval do Rio, né? Da moça que estava lá do Itamar, etc. Então, uma tentativa de desmoralizar. Bom, quando vem o FHC, o que ele faz? Ora, ele, primeira coisa, nós tivemos uma redução na renda do trabalho no período do FHC, na renda do trabalho, contas nacionais, do IBGE, 10 pontos de percentagem se reduziu a participação da renda do trabalho na Vila Global. E o que que aumentou? É, aumentaram as receitas do governo em 10% de porcentagem. Mas qual era o problema? Era o capital financeiro, era o juros altos que estava entrando. Então você tirou do salário e você jogou como renda tributária. Ora, o que estava acontecendo? Né? Estava acontecendo que você tirava a renda de quem gastava 95%, 99% no mercado na feira e passou para renda financeira, e pessoas cuja propensão consumir deve ser 1% ou 2%, ou seja, para a pessoa de alta renda. Com isso você travou o mercado, você fez murchar o mercado consumidor brasileiro. Ali nós estávamos iniciando um período, entendeu, gravíssimo, em que você determinava uma distribuição da renda contra o salário, contra as famílias, que era contra o mercado, paralelamente. Então nós vemos que, aí falou, bom, vem o governo Lula, o que aconteceu? Falou, agora vai acabar esse capital financeiro, tal, né? Mas logo de cara, quando ele botou o ministro da Fazenda, que tinha vindo do Banco de Boston, a gente já percebeu, antes da posse, que a coisa não era bem assim.
No Banco Central, né? Colocou o Meirelles no Banco Central. Na Fazenda ele botou o Palocci.
Inicialmente no Banco Central, depois na Fazenda, né?
Isso.
Mas o que que aconteceu, então? Aconteceu que você nunca teve uma entrada tão grande de capital financeiro, os tais capitais de carteira, investimento de carteira, nunca foi tão grande como no período de Lula. O que significa? Que o Lula, quando escreveu aquela carta do brasileiro, era mais do que uma carta, simplesmente. O capital financeiro passou a ter uma participação brutal. Tanto é que o próprio Lula reconheceu e falou que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como comigo, ele declarou. Mas veja bem, os anos 90, então, marcam que uma guinada na economia brasileira contra o salário, contra a renda das famílias, contra o mercado. E você segurou o câmbio e acelerou a matança da indústria, né? Você esteriliza a indústria e começou a segurar o câmbio. Segurou o câmbio, então, por que além dos salários? Segurou porque você só mata a inflação se você tiver perda definitiva de renda real. Ninguém mata a inflação se alguém não perder renda. Porque é um processo. Aumenta custo, aumenta preço. Aumenta custo, aumenta preço. Como que não aumenta preço? Alguém que tem aumento de custo e que não possa ter um aumento de salário. E eles mataram assim. E foi em cima do salário e do câmbio que eles conseguiram isso. Havia alternativa? Eu diria não. Mas em seguida, logo depois, eles tinham que procurar caminhos alternativos para você, exatamente, recuperar a capacidade de compra das famílias e, consequentemente, do mercado. E um câmbio que fosse desvalorizado naqueles termos, que ficaria durante praticamente 20 anos, para você poder ter uma indústria competitiva, senão não ia começar aquela história de não ter competência externa, porque o câmbio não permite. E não consigo competir internamente com os estrangeiros, porque o produto estrangeiro entra barato. Então, veja bem, nós perdemos o passo por aí. A Dilma fez no meio do caminho, o que aconteceu? Ela teve, dentre outros azares, outros graves, ela teve esse problema do Banco Central, né, que veio com aquele aumento de desafio e arrebentou a economia. Esse que eu já falei duas vezes, é bom repetir, de 7 milhões de desempregados, nós passamos 14 milhões em curto prazo, ou seja, matou a economia.
Uma tragédia.
É, agora, quando vem o Meirelles, né, vem o Temer, né? Aí, o que eles fizeram? O Palmeiras, não, agora nós vamos ter um teto para o tempo. Ora, o Brasil tinha até então saldos fiscais, ou seja, o tal superávit fiscal era todo ano tinha. O que arrebentou o orçamento fiscal foi exatamente o aumento dos juros do Banco Central em 2012, 2013.
É o déficit nominal, né? Você consagrou nesses anos do neoliberalismo a historinha do resultado fiscal primário, o que é uma desonestidade. Eu fico, inclusive, impressionado aqui, porque tem muito economista que se diz de esquerda, briga lá com uma turma da Auditoria Cidadã da Dívida por conta de metodologia de concepção metodológica para a confecção de gráficos, por exemplo, e convivem de forma muito pacífica com imposturas, como esse negócio do déficit primário. Mas isso fica por conta da miséria do debate econômico atual. Agora, professor, eu estou de olho em um relógio, eu infelizmente não posso prosseguir, mas eu tenho que registrar que você não me respondeu a pergunta, o objetivo seguinte: é possível conciliar Programa Nacional de Desenvolvimento, Projeto Nacional de Desenvolvimento, com disciplina fiscal?
Olha, eu acho que não tem problema de indisciplina fiscal, né? Não.
Mas o Ciro Gomes parece estar preocupado com isso.
Não, veja bem, o problema fiscal surgiu a partir de 2014, porque os juros que você jogou lá, ele rebentou a economia, o emprego, e rebentou o tesouro. Você passou a ter déficits brutais ali de conta de juros, e não tinha nem uma sobra no caso de superávit fiscais para ajudar a pagar. E aí você chegou a esse absurdo de você ter 400 bilhões de despesas de juros. Se você levar em conta que aí já está deduzida a receita de juros do governo, você vai ver que tem anos que passaram de 500 bilhões o total. Ou seja, 500 bilhões dá 1,5 trilhão de juros por dia. Então isso aí você arrebentou realmente as finanças públicas, né? Agora, eu tenho capacidade ou possibilidade de obter um saldo fiscal que permita congelar essa dívida? Eu falo, claro que não tem. Como que você pode ter? Assim, você arrecada aí por ano, você arrecada agora, ou esse ano, por 1,8 trilhão. E você gasta de juros 400 bilhões, como é que você vai poder gerar um saldo para cobrir isso? Um saldo crescente, aliás, porque, veja bem, se você tem 1 bilhão por dia de juros e tem uma economia crescendo zero, o impacto dos juros na dívida pública, relativamente ao PIB, é crescente e controlável. Então, o problema todo, eu acho que tem que ser convencer, essa é a questão vital, convencer os empresários que essa política de você fazer N reformas do trabalho, trabalhista, para você enfraquecer o trabalhador e você reduzir o salário, ela, em termos capitalistas, ela é suicida, porque você está estrangulando, está exatamente, digamos, esterilizando de forma continuada e crescente o mercado interno. Ora, os empresários têm que se convencer disso e não apoiar. Porque se você não tiver um apoio político desse grupo, e eventualmente você conseguir a partir disso dos próprios bancos, né, consciente do que está acontecendo, você não consegue fazer mudança nenhuma, não. Bater de frente com o mercado tem muito poder. O mercado, ele elege o presidente. Tanto é que praticamente todos os candidatos estão fazendo juros ao mercado, dizendo que vai fazer uma política fiscal de arrocho, o que é um absurdo nessa situação, dizendo que vai fazer privatização, porque o mercado quer dinheiro, não quer mais papéis apenas, quer patrimônio. E patrimônio de que modo? Patrimônio como esse do Eletrobras, em que você vai vender uma empresa que vale 500 bilhões, você vai vender, e o governo tem 16 bilhões de reais de títulos. Para ele reduzir a participação para 45%, ele vai pegar menos do que 15 bilhões de recursos. E o que fez o ministro da Fazenda, para isso aí, o ministro da Economia? Ele prometeu que ia conseguir 100 bilhões e ia dar 30 bilhões para os congressistas, para aplicar onde quisessem. Ora, como que eu vou conseguir 100 bilhões? É simples, eu vou vender algumas usinas e a outorga vai dar. Ora, a última outorga que foi feita pelo Levy, né, o Levy, junto com a Dilma, né, quando a Dilma já estava prostrada para o financeiro, para o mercado, a última venda que nós fizemos, conseguimos um ortógrafo de 3 bilhões por aí, e deu um aumento em que a energia elétrica foi, daquelas usinas que foram vendidas, privatizadas, foi de R$ 36,00, né, por megawatt, para 130. E quando ele está prometendo ortógrafo com a privatização da Petrobras, o que ele está falando? Eu vou pegar um dinheiro, porque vai haver a venda e a outorga para algumas usinas do grupo Eletrobras, e com isso eu vou conseguir 100 bilhões. E daí? E daí vou dar um aumento brutal de energia para as empresas que comprarem, como se fez com aquelas usinas que o Levy e Dilma fizeram, de 2015, se não me engano.
Professor Décio, Infelizmente, o meu tempo está esgotado. A gente vai ter que continuar esse papo outro dia.
É, você tem um caminho grande aí. Tem que procurar, seguir, perseguir.
É o que a gente procura fazer aqui. Perseverar. Perseverar. Professor Dércio, muito obrigado pela sua contribuição novamente aqui. Foi uma felicidade ouvi-lo, viu?
Ora, Paulo, um grande abraço. Obrigado.
Um abração. Conversamos aqui com o professor Dércio Garcia Munhoz, experiente economista de longas décadas lá na Universidade de Brasília, UNB, e nosso comentarista histórico aqui no Faixa Livre. Olha, o Marcos Schneider diz aqui, faz um comentário aqui, ele diz o seguinte: esse menino, ele diz que um vizinho dele, vizinho marxista, hein, Anderson, disse o seguinte: esse menino que substituiu o passarinho é muito bom, excelente quadro. O Anderson agradece aqui, Marcos. A Mônica nos dá bom dia, o Faixa Livre. Bom dia, Mônica. E o César pergunta: será que se o Lula for eleito, fará auditoria da nossa dívida dessa vez? Um bom dia para a família Faixa Livre. De jeito nenhum, César, não existe a menor possibilidade disso. A Marilda da Silva Ribeiro diz o seguinte: na minha humilde opinião, se o Bolsonaro não for derrotado no primeiro turno, teremos muitas dificuldades no segundo turno, porque ele está rodeado de empresários. É verdade, Marilda. Olha, eu tenho feito aqui uma pregação muito grande para que vocês, ouvintes, continuem e ampliem a participação financeira aqui no nosso programa. As colaborações de vocês. O Faixa Livre é mantido no ar justamente pela participação de um conjunto de entidades, sindicais, associativas e pelas contribuições diretas dos ouvintes. Então eu faço esse apelo, porque nesse momento, mais do que importante, é essencial essa colaboração. As quaisquer colaborações que sejam, podem ser feitas em favor do Banco Itaú, na agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas os seus recursos são exclusivamente utilizados no custeio aqui das despesas do Faixa Livre. E temos a chave Pix, ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br.